à ordem de trabalhos. Há aqui uma mudança no ponto 3. A deputada Inês Sousa Real pediu para retirar o ponto 3 porque tem um problema técnico e não se consegue ligar à reunião. Portanto, o pedido que foi feito ontem pelo Sr. Deputado João Vasconcelos penso que decai à espera do agendamento deste enguiçado problema do cartão do combatente que não se consegue aqui discutir. De maneira que passamos rapidamente à ordem de trabalhos. Ponto 1, aprovação das atas 75 e 76. Alguns dos seus deputados têm algum comentário a fazer. Não registro pedidos de palavra, pelo que submeto à votação. Quem se abstém? Quem vota contra? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2, distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relator, elaboração de parecer que competiria ao grupo parlamentar do PSD, do PS, mas como são propostas de lei do Governo, passamos ao seguinte, e, portanto, a distribuição das da proposta de lei 84/14 do Governo e da proposta de lei 85/14 do Governo e do projeto de lei 792/14 e 793/14, ambos do PCP, todos relativos às mesmas matérias, Lei de Defesa Nacional e Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, cabem ao PSD, a elaboração do relatório. A senhora deputada tem condições de indicar?
Estou, serei eu própria.
Muito bem, a senhora deputada Ana Miguel. O ponto 3 decai. Ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS para a audição do Ministro da Defesa Nacional sobre a situação vivida no norte de Moçambique, designadamente na província de Cabo Delgado, em consequência dos sucessivos ataques por parte do grupo Al-Shabaab, que reclama filiação ao Daesh. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, Pedro Moraes Soares, peço perdão, tem a palavra. Faz favor, pode falar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Portanto, este requerimento, é um dos que o CDS apresenta para a adição ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. Portanto, um dos maiores problemas tanto que a África atravessa atualmente é, Sr. Presidente, a situação tanto vivida em Moçambique devido aos ataques perpetrados pelo grupo Al-Shabaab, que reclama, portanto, filiação, portanto, ao Daesh. O CDS, portanto, tem acompanhado, portanto, esta situação, portanto, desde o seu início, de onde já perderam a vida, portanto, perto de 3 mil pessoas, onde se estima, portanto, mais de 800, portanto, mil deslocados. Neste termos, o CDS defende que o Parlamento português não se pode aliar deste portanto, problema, portanto, humanitário que estamos a assistir. No final, portanto, de 2020, apresentámos, portanto, um projeto de resolução que propunha, portanto, colocar a crise comunitária, portanto, e o problema do terrorismo vivido em Moçambique nas prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Esta iniciativa, Sr. Presidente, portanto, que motivou que fosse discutida esta situação no plenário, foi aprovada, portanto, por unanimidade, como sabem. Portanto, paralelamente, também, temos questionado, portanto, o Sr. Ministro, portanto, dos Negócios de Estado e dos Negócios Estrangeiros e o Ministro da Defesa Nacional das respectivas, portanto, missões. Nos últimos dias, apesar da situação, portanto, ter tido uma acalmia, mas na semana passada tinha-se agravado de uma forma substancial, onde estamos perante um verdadeiro clima, portanto, de guerra civil, com todas as consequências, tanto de facto, tanto daí decorrentes. Recentemente, portanto, o governo português anunciou o envio de 60 militares portugueses para formar congéneres, portanto, moçambicanos, e pelo exposto, o Sr. Presidente do CDS vem, portanto, requerer a audição, portanto, do Sr. Ministro da Defesa Nacional sobre a situação, portanto, vivida no norte de Moçambique, designadamente na província, portanto, de Cabo Delgado, em consequência, portanto, dos sucessivos ataques por parte do grupo Al-Shabaab, que reclama a filiação no Daesh. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? No registro. Sim.
Eu já vou intervir.
Senhor. Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento do Grupo Parlamentar do CDS, consideramo-lo absolutamente pertinente e iremos votar favoravelmente. A situação que se vive no norte de Moçambique é uma situação particularmente grave, à qual a comunidade internacional deve dar a devida atenção, e nomeadamente Portugal, até porque Moçambique é um país lusófono, um país membro da Cplp, e, portanto, de alguma maneira, um país que, com o qual as nossas ligações são muito fortes. É sabido que, com o fim do chamado Estado Islâmico do Levante, portanto da Síria e do norte do Iraque, a organização Daesh ficou desmembrada, mas rapidamente se procurou a reagrupar num conjunto de outros locais. E a África tem sido um palco preferencial desse reagrupamento, em virtude da grande extensão territorial, da fraca implantação da presença administrativa militar dos próprios Estados, das dificuldades da governança destes próprios Estados. E o norte de Moçambique revelou-se desde cedo como uma zona de preferência para este movimento jihadista, neste caso o Al-Shabaab, que digamos que é um franchising, podemos usar esta expressão, do próprio Daesh, a que não é alheio também a descoberta daquela que é uma das jazidas potenciais, maiores jazidas potenciais de gás natural do mundo. E, portanto, está aqui criado um caldo de cultura. Aqui se pode juntar também uma presença histórica, enfim, em termos do credo islâmico na África Oriental, que já remonta há muitos séculos. Aliás, é reconhecido, o piloto de vasta gama era um muçulmano da África Oriental. E, portanto, há ali também uma forte presença islâmica que, de alguma maneira, o Daesh procura potenciar, não numa mesma perspectiva com o que fez no Levante, criação de um califado e um Estado, mas criando uma disrupção e a ausência de poder para se poder instalar. Está criada uma situação humanitária terrível, mas também do ponto de vista militar há que haver aqui uma coordenação internacional, embora, sejamos francos, Moçambique para já parece estar um pouco em estado de negação. Isto é, Moçambique não tem tido até agora capacidade militar, seja da polícia, seja das forças armadas, para conter a situação. Mesmo, digamos, forças paramilitares que de alguma maneira colaboram ao seu lado, designadamente sul-africanos, enfim, mercenários, digamos assim, também não têm conseguido conter a situação e provavelmente impor-se-á que Moçambique exerça as suas responsabilidades pedindo o auxílio internacional. Portugal enviou militares para colaborar em termos de instrução e eventualmente poderá Portugal ter que ir. Mas isso é importante que o Sr. Ministro da Defesa Nacional, e baseado naquela que foi a última audição aos serviços de informação, que foi bastante interessante e bastante elucidativa, com informação pertinente que possa ser questionado num conjunto de outras questões, designadamente a cooperação internacional em termos militares para aquela zona do mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas uma nota prévia. Eu, por, enfim, talvez questões até relativa à desiludência, não me recordo neste momento se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de desejar ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares uma prestação no desempenho do seu mandato, e prefiro porcar por excesso do que por defeito. Logo, considero, por favor, o Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do CDS e, obviamente, todos os membros da Comissão, esse cumprimento realizado. Sobre o requerimento apresentado, nós não temos absolutamente nada a opor, muito pelo contrário, a situação vivida no norte de Moçambique tem sido. Tem se agudizado nos últimos meses, nos últimos dias, se quisermos, do ponto de vista da violência, do ponto de vista do radicalismo, do extremismo de base terrorista, tem produzido lastimáveis vítimas, quer em perdas humanas, quer em desalojados, em refugiados, na distribuição material, na promoção do terror, enfim, tudo isto tem merecido por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também de todos os grupos parlamentares, creio eu, de uma forma transversal. Eu acho que é um tema, é uma opinião pessoal também, mas onde o Parlamento português tem atuado de uma forma constante, uma forma consciente, uma forma obviamente respeitadora, enfim, da dimensão internacional que aqui se trata, da soberania do Estado moçambicano, que é um fator, um pilar fundamental para qualquer cooperação entre dois países e na relação entre dois Estados soberanos, mas acredito que o Parlamento Português tem feito um esforço, onde todos nós nos incluímos, para acompanhar o melhor possível esta questão, a iniciativa do Sr. Presidente, que ainda esta semana se materializou também da audição, enfim, do CIED, veio justamente nesse âmbito, no âmbito desse esforço, e, portanto, faz todo sentido que possamos acompanhar esta situação também do ponto de vista político, neste caso através de uma audição ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, em particular quando estarão em causa o empenhamento de militares portugueses além fronteiras, nível, obviamente, da cooperação no domínio da defesa e não, enfim, noutros moldes. Mas, portanto, estamos perfeitamente de acordo e expressamos aqui toda a solidariedade também para com o povo moçambicano neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, aproveita a sua... Interpretei o início da sua intervenção como um pequeno puxão de orelhas ao Presidente da Comissão de Defesa Nacional e tem toda a razão, porque eu já tinha tido a ocasião de dar as boas-vindas pessoalmente ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares.
Obrigado.
Até acabei por referenciar, tendo ele participado naquela... A primeira reunião em que participou foi uma audição, não houve ocasião para fazer as boas-vindas, e de tal maneira falharam as boas-vindas quando ele chegou que continuaram a falhar na primeira ocasião, em que tal se justificava. E vejo pelos acenos da senhora deputada Ana Miguel Santos, do PSD, a associação a essas boas-vindas, e também do senhor deputado João Vasconcelos. Bom, não sei se o deputado João Vasconcelos quer usar a palavra. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor comendador. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, também não temos nada a opor a este requerimento, antes, pelo contrário, eu próprio até já tinha manifestado, enfim, o desejo do senhor ministro poder dar explicações consideradas necessárias. De facto, o que se vive no Norte, a situação vivida no Norte de Moçambique, mais propriamente em Cabo Delgado, é uma situação que nos preocupa a todos, sem dúvida, pela situação dramática e complexa que se vive naquela região, enfim, com os grupos, diversos grupos, a aterrorizar a população, a cometer atrocidades. Já temos vários milhares de mortos, quase 1 milhão de deslocados. Também agora Portugal, enfim, está a enviar alguns militares no âmbito da cooperação com o Estado de Moçambique. Bom, e com certeza que todas as explicações que o Sr. Ministro puder, portanto, dirigir, dar a esta comissão, será útil, com certeza, para todos nós aferirmos o grau, enfim, também de envolvimento de Portugal. Naturalmente que é preciso não esquecer que Portugal foi uma potência ocupante daquela região, portanto, impõe-se, com certeza, que haja ajuda, auxílio humanitário, tendo em conta a dimensão que estamos a viver nessa região. Portanto, com certeza que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente este requerimento. Era só
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, estamos então em condições de votar o requerimento. Quem se abstém? Quem vota contra? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, para a audição do Ministro da Defesa Nacional e do anterior Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Dr. Alberto Coelho, no sentido de apurar os motivos do desvio do custo das obras de reabilitação do antigo Hospital Militar de Belém. Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve, mas não sem me associar também aos votos de boas-vindas junto do deputado Pedro Moraes Soares. Bem, este requerimento vem no seguimento da recepção da auditoria que foi pedida às obras do Hospital Militar de Belém e da nossa análise a várias inconformidades que carecem de esclarecimento. Queremos apurar as responsabilidades e, naturalmente, isso só se faz chamando os responsáveis. E, portanto, não há muito que eu possa adiantar de momento sem entrar em questões técnicas e que constam do relatório e que só nos fariam perder tempo sem estar aqui o Ministro da Defesa Nacional e o Dr. Alberto Coelho. E, portanto, nós temos arrastado isto vários meses. Enfim, estes relatórios também demoram, e estas auditorias demoram os seus tempos a serem elaborados, e agora que temos essa auditoria, o resultado não nos agrada, queremos apurar o desvio destes custos, porque a pandemia não pode servir para deixar de existir algum rigor no controlo das contas públicas, e a derrapagem, de facto, aqui é enorme, e o relatório, pela nossa análise, vem confirmar que, além da derrapagem, há, de facto, inconformidades e algumas de ordem variada e algumas bastante graves. Enfim, eu não tenho muito mais a adiantar em relação a esta questão. Muito obrigado,
Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado Cancelado Reis. Alguns dos Srs. Deputados deseja usar da palavra? Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Enfim, esta é uma questão que o Sr. Ministro tem vindo a acompanhar e, enfim, a Comissão também tem vindo a acompanhar nas últimas audições regimentais. O Sr. Ministro tem sido sempre questionado sobre o custo das obras no antigo Hospital Militar de Belém, que capacitaram este equipamento para, na sua nova qualidade, de Centro de Apoio Militar. Tem sido questionado amplamente pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas não só, é um tema que todos os grupos parlamentares têm procurado aprofundar. E eu creio que tem respondido, na medida do possível, às questões que lhe têm sido colocadas. Na última audição regimental, o Sr. Ministro informou a Comissão que remeteu à auditoria da Inspeção-Geral de Defesa Nacional ao Tribunal de Contas, que é a entidade competente para realizar uma pronúncia pública e refletida sobre eventuais conclusões. E nós recebemos todos os grupos parlamentares, na semana passada, esta auditoria da Inspeção-Geral, creio apenas que o PSD recebeu mais cedo, tendo em conta que era o partido requerente, naturalmente, do documento, mas trata-se de um documento classificado, e é sobre a mesma que o PSD requer a vinda do Sr. Ministro e do Dr. Alberto Coelho, e para, eu cito, não é, prestar esclarecimentos sobre as conclusões deste relatório. Primeiro, como todos sabemos, quaisquer esclarecimentos prestados sobre as conclusões ou outras questões suscitadas através do acesso a um documento classificado, eu creio que teriam que ser feitas à porta fechada e não numa reunião pública. E acho que isso é uma questão não só de elementar bom senso, mas também de responsabilidade coletiva por parte da Comissão da Defesa Nacional a tratar estas matérias. Mas depois, nós, sinceramente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não vislumbramos qualquer evolução face a esta situação do ponto de vista da análise política, do ponto de vista político. Fora as explicações e as respostas que o Sr. Ministro já tem fornecido nas últimas audições. Uma situação inteiramente distinta seria se já existisse para nós um documento público, isto é, um relatório, uma pronúncia do Tribunal de Contas, com matéria de facto, que permitisse um eventual apuramento de alegadas responsabilidades políticas, processuais ou outras, sendo detectadas ou apuradas eventuais ou hipotéticas irregularidades a quaisquer níveis. E pronto, a minha linguagem é assim um pouco difusa, porque acho que quando nos referimos justamente a documentos com algum nível de classificação, não devemos ir, obviamente, ao concreto. Em particular numa reunião pública como esta. Mas aí sim, nesse caso, pensamos que poderia fazer todo o sentido ouvir pelo menos o Sr. Ministro sobre as conclusões que o Tribunal de Contas retirar do relatório, já à porta aberta, já com a legítima publicidade que os esclarecimentos políticos merecem. Mas, portanto, a proposta que fazemos à Comissão e fazemos naturalmente ao PSD como requerente, a bem do esclarecimento público, é que se possa aguardar pela pronúncia, pelo relatório, no fundo, do Tribunal de Contas, e aí sim possamos ouvir o Sr. Ministro nessa ocasião e, eventualmente, até mesmo o Sr. Ex-Diretor-Geral, se caso se justifique no momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, esta matéria, de facto, não deixa de ser preocupante. Aliás, logo quando começaram o início das obras, portanto, houve algumas peripécias, onde se assistiram, tem algumas demissões, e costuma-se dizer que quando algo nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E a situação acabou por se agravar. Temos também este relatório do Tribunal de Contas. O Sr. Ministro também já foi dando algumas explicações sobre este facto. Também, pronto, algumas notícias que vieram de comunicação social. Mas o Bloco de Esquerda não se opõe a que hoje o Sr. Ministro, o Sr. Diretor, portanto, o anterior Diretor também, o Dr. Alberto Coelho, para prestar os esclarecimentos considerados necessários para que a situação seja devidamente clarificada e esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares tem a palavra, se for favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o CDS acompanha, portanto, o Partido Social Democrata na necessidade, portanto, de ouvir todos os esclarecimentos sobre as obras, portanto, no hospital, portanto, no hospital militar. Pelo que se sabe, portanto, o Tribunal, portanto, Constitucional, e como também já foi aqui reafirmado, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas, peço desculpa, portanto, está a elaborar, portanto, um relatório, portanto, mais completo, portanto, mais exaustivo, e convém de referir, portanto, que será, portanto, de carácter público. O relatório, portanto, que nos chegou, portanto, creio, portanto, em que eu tive conhecimento, portanto, há 3 dias atrás, além de ter carácter, portanto, confidencial, portanto, não será tão completo, portanto, como a auditoria, portanto, do próprio, portanto, Tribunal de Contas. Portanto, neste sentido, o CDS entende que devemos esperar, portanto, primeiro, portanto, pela auditoria, portanto, do Tribunal de Contas, de forma também a não haver aqui uma duplicação, portanto, de audições, portanto, sobre a mesma matéria. Portanto, não obstante, portanto, e reafirmando que as audições, portanto, devem ocorrer, sim, após essa mesma auditoria, portanto, do Tribunal de Contas. Portanto, entendemos, portanto, que deverá, sim, ser ouvido, portanto, o Sr. Ministro e, se necessário, depois, portanto, o Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis, deseja responder à proposta do Partido Socialista e acompanhada, em certa medida, pelo CDS?
Obrigado, Sr. Presidente. Muito breve também, enfim. Eu acho que nós não devemos arrastar mais esta questão, porque a análise agora que tem que ser feita é da responsabilidade política. O Tribunal de Contas só vai, portanto, apurar, não vai apurar as consequências políticas desta e da opção política desta situação. Eu acho que este relatório e esta auditoria já tem aqui muita matéria de sobra para podermos ser esclarecidos. Se realmente o Sr. Ministro tem vindo a falar sobre isso, a nosso pedido e a pedido de outros grupos parlamentares, durante as audições regimentais que se têm realizado aqui no Parlamento. Mas a verdade é que o Ministro sempre remeteu para este relatório e para esta auditoria os esclarecimentos. E na última, se bem me lembro, até com muitos elogios ao Dr. Alberto Coelho pela sua saída e pelo seu trabalho realizado, portanto, quase a fechar o tema sem termos de facto apurado esta situação, que nos parece até contraditório. Portanto, eu não acho que haja, sinceramente, nenhuma razão para podermos arrastar mais este tema, esperando que o Tribunal de Contas se pronuncie dentro das suas competências. Aquilo que nos interessa aqui é perceber os motivos do desvio. Este relatório dá-nos material e documentação de sobra para podermos fazê-lo e, portanto, mantemos a intenção de levar este requerimento à votação da maneira e da forma que está.
Muito obrigado, senhor Deputado. Passamos então à votação do requerimento, tal como está, e eu pergunto aos senhores deputados quem é que vota, quem é que se abstém no requerimento? Não registro.
O CDS abstém, senhor Presidente.
O CDS abstém, sim, senhor. Muito obrigado, senhor Deputado. Quem vota contra? Partido Socialista. E quem vota a favor? O PSD e o Bloco de Esquerda. Então o requerimento foi rejeitado e passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, outros assuntos. Nós não temos nenhum assunto para colocar, Patrícia não. Alguns dos senhores deputados têm algum assunto para colocar? Não registro inscrições. Então a reunião está concluída. Muito obrigado, senhores deputados.